Amigos, muito boa noite. Tem início agora, através da Rádio Lagoa FM e Lagoa TV, mais uma audição do programa Lagoa Debate, o nosso tradicional encontro de todas as segundas-feiras neste horário. No programa de hoje, destaque para o Conselho da Comunidade. Muita gente, imagino eu, a maioria, desconhece o que vem a ser o Conselho da Comunidade. O que seria esse conselho? Qual seria o seu papel? Quais seriam suas atribuições? De que forma atua? Quem é que faz parte do Conselho da Comunidade? Eu arriscaria dizer que pouca gente sabe do que se trata o Conselho da Comunidade. Praticamente desconhecido. Porém, com um trabalho muito importante, extremamente importante. Realiza um grande trabalho. Só que trabalha praticamente no anonimato. Um trabalho sem uma maior divulgação, sem alarde, sem barulho, sem estardalhaço. O Conselho da Comunidade atua junto ao Presídio Regional de Lagoa Vermelha. Mas nós vamos deixar para os nossos convidados de hoje falarem a respeito do Conselho da Comunidade aqui de Lagoa Vermelha. Como atua, o que tem feito, suas realizações, quem é que faz parte. Os nossos convidados, com maior precisão, com maiores detalhes, vão falar do que se trata o Conselho da Comunidade. É bom que se registre. O Conselho da Comunidade de Lagoa Vermelha já fez muita, mas muita coisa pelo presídio regional de nosso município. Aqui estão para participarem do programa desta segunda-feira a presidente do Conselho da Comunidade, Helena Pimentel Argenta, a vice-presidente, Roselene Moraes, Matheus Carvalho, que está chegando à Lagoa Vermelha, assumiu na quinta-feira como novo diretor do Presídio Regional de Lagoa Vermelha. Está vindo de Erechim. Teremos também as participações da professora Hélida Vargas e de Fabiana Melo, assistente social. Presidente Helena, muito boa noite. Obrigado pela sua presença em nosso programa.
Boa noite, ouvintes da Rádio FM. É um prazer estar aqui nesse momento falando sobre o Conselho da Comunidade. Como o Ademar falou, acho que eu vou dar um histórico inicialmente de como começou o Conselho. Em 1998, anterior a isso, já tinha um Conselho em Lagoa Vermelha. O presidente era o Atílio Luiz Nicolotti. Mas, em 1998, ele não estava ativo. Então, nós tínhamos uma juíza aqui em Lagoa Vermelha, Maria Elisa, e ela resolveu ativar os conselhos. Na época, só tinha 5 conselhos no Rio Grande do Sul. Aí, ela chamou, no Fórum de Lagoa Vermelha, eu calculo que eram umas 60 pessoas, ela escolheu assim, um advogado, uma psicóloga, um assistente social, de todas as partes da comunidade, e nos expôs o que era o Conselho da Comunidade. Aí ela perguntou para nós quem queria ajudar o presídio. E algumas pessoas levantaram o dedo. Uma fui eu. Até porque ajudar o presídio já era uma intenção minha desde os 12, 13 anos de idade. Eu era amiga da dona Clícia Comirã, e eu era pequena, e ela estava sempre com uma sacolinha, e eu perguntava onde é que tu vais, e ela dizia, ah, vou lá ajudar os presos. E eu pensei, não, quando crescer eu também quero. E isso veio de encontro com algo que eu já queria, né? E nesse dia, lá no fórum, foi escolhido um presidente, que foi o Luiz Atílio Nicolotti. Nicolotti, né? Aí ele ficou de presidente e nós começamos o Conselho da Comunidade. Foi bem atuante naquela época, seu início foi muito bom, a gente fazia reuniões, começamos a trabalhar, mas depois foram rareando os nossos encontros e eu falei para o Luiz Saldi que um dia fui no fórum, que eu não queria que o conselho morresse, né, que eu queria dar continuidade. Ele disse, não, fica você de presidente. Eu disse, não quero isso. Ele disse, não, fica você. E daí eu fiquei de presidente naquele momento e comecei a fazer um trabalho, e estou até hoje. Minha companheira grande de trabalho foi a irmã Maria da Paz. Desde o primeiro dia nós juntas trabalhamos no presídio. Me dá muita saudade, até porque nós íamos toda segunda-feira no presídio às 5 horas da tarde. E inverno, quando chovia muito, 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 eu ia telefonar para ela e achava que ela não ia querer ir, estava chovendo demais. E ela dizia, não vamos. E a gente ia toda segunda-feira às 5 horas no presídio. Naquela época não tinha psicóloga no presídio, não tinha assistência social, era tudo mais simples. Então nós fazíamos todos os papéis que a gente podia, entrevistava preso, ajudava, fazia outro papel, que quando veio essa equipe técnica a gente deixou de fazer, né? Qual é os objetivos do conselho? O objetivo do conselho é articular recursos humanos e materiais para os apenados, fazer uma espécie de fiscalização no presídio. E é uma maneira da comunidade participar das políticas penal penitenciária, ajudar na ressocialização dos apenados e preservar os direitos deles, porque eles estão presos, mas se a cidadania deles não. E é certo, Ademar, que a gente sabe assim, ó, 70% dos crimes, esta estatística eu tenho, não sei se é correta hoje, são praticados por ex-detentos, né? Então, há uma afirmação de que dificilmente o condenado voltaria ao mundo do crime quando recebe um atendimento adequado, formação profissional e ocupação que o habilite a sobreviver através do trabalho honesto quando deixa a prisão. O nosso objetivo, o meu, sempre foi de querer trabalho para os presos. E a gente lutou muito por isso. E teve uma época que nós fomos na nossa época de ouro. Nós tínhamos um PAC com a Barcelona, um PAC com a IMASA, uma fábrica de tubos e iniciamos a fábrica de madeira. Tinha muitos presos trabalhando, nós éramos um modelo. Mas com o tempo, né, por problemas da SUSEP, por problema de serragem, que ficou muito alta a serragem, a IMASA teve que sair, a Barcelona teve que sair por causa da insalubridade. E a fábrica de tubos, que fabricava muitos tubos, era sensacional a fábrica, né? Por outros problemas, teve que deixar. Isso me deixou muito triste, desde lá até hoje, eu estou tentando, o que eu mais quero é trabalho para os presos. Atualmente, nós estamos com o prefeito, com um projeto para fazer uma fábrica de intratravados. Há projeto, a SUSEP já aprovou esse projeto, né, de nós fazermos, já aprovou fazer a obra, tudo. Mas tivemos que parar por uma necessidade urgente agora de aumentar um pouquinho o presídio, né? Que a doutora Lisiane Sasso pediu para nós, para o conselho ajudar. Então, nós estamos fazendo um projeto.
Essa é a prioridade do momento.
Essa é a prioridade do momento, porque nós estamos com superlotação. Tu imagina que em 1999, Ademar, nós tínhamos 87 presos e 50 vagas. Hoje nós temos 288, não sei se tem 70 vagas. Eu estava fazendo uma conta hoje, acho que não chega a 70 vagas. Então, existe assim, ó, por mais que o Estado faça ou tenha recurso, ele nunca vai acompanhar essa demanda. E mais a crise financeira que nós estamos, então os conselhos da comunidade foi uma maneira que a sociedade achou de ajudar o presídio nessa crise. E nós estamos com um papel um pouquinho além do que é nosso, assim, muito na parte material do presídio, porque se a gente não fizer isso na estrutura do presídio, nós ia ficar sem presídio.
Exatamente.
Então nós tivemos que ajudar, em vez de pegar esses recursos e ir para a ressocialização dos apenados, para essa fábrica, nosso presídio teve problemas nas tesouras, né? No telhado, na parte elétrica. Então nós tivemos que fazer projeto, reformar o telhado, as tesouras, os caibros, a parte elétrica, que era fundamental, né? Isso aí é prioridade. Primeiro é a parte física, né? Não adianta ter trabalho se está caindo tudo, né? Então, a gente procurou fazer isso, né? E graças à parceria boa que a gente tem com o juiz e o promotor, nós conseguimos, então, os recursos para fazer, através da VEC, essa reforma, né? Isso foi muito importante para o presídio, porque o telhado...
Conseguiram recursos na ordem de quanto, presidente?
Olha, eu não trouxe assim as siglas, mas foi um bem significativo, sabe? É que o telhado custou um valor, a eletricidade custou outro, né? Mas foi bem significativo os gastos, né? Até porque nós colocamos uma telha boa, Demar, porque assim, ó, não adiantava comprar uma telha barata, dá uma chuva de pedra aqui, né? Danifica tudo, então a gente comprou uma telha vitrificada, boa, que tivesse segurança. Eu acho que isso foi um trabalho bem importante. Anterior a isso, o conselho tinha uma parte do externo que estava, assim, terrível, danificada mesmo. Então, houve uma necessidade de a gente fazer um externo que não tinha, né? Nós demoramos, Ademar, na época, 4 anos para ir juntando esse dinheiro. Quando nós tínhamos ali uns 80 mil, que na época a gente conseguiu fazer, fizemos a parte do externo, que tem lá hoje, né? Aí depois, onde era o externo, ficou para fazer uma reforma, né? Aí batalhamos vários anos, sabe que no presídio tudo é difícil, né, Demar? Foi muitos anos para nós conseguir reformar essa parte que era do externo, que ficou uma sala das apenadas hoje, ficou um banheiro, ficou um arquivo morto, ficou mais uma cela, que aumentou um pouquinho a capacidade do presídio, né? Então, o conselho tem batalhado, assim, em ajudar o administrador do presídio, ajudar para que a estrutura se mantenha, né? Porque o nosso prédio é muito antigo, né? E está muito defasado. Então, a gente foge um pouquinho, às vezes, da nossa finalidade fazendo isso.
Remonta de quantos anos o nosso presídio?
Mas, olha, é antiguíssimo, Ademar. Eu não sei te dizer a data, mas é muito antigo o nosso presídio.
Mais de 60 anos.
Mais de 60 anos.
Eu acho que bem mais. Bem mais de 60 anos. Então, ele está precisando de um reforma. Por exemplo, a cozinha do presídio nós reformamos. Acho que a Rose se lembra, né, Rose? Ficou bem bonita uns 14 anos atrás. E hoje já precisa, sim, de uma reforma. Então, se eu vou lá no presídio, eu vejo quanto que precisa, quanta coisa que precisa, né? E a gente tem que ir aos poucos, devagarinho, conforme dá. E o nosso objetivo mesmo do conselho é conseguir trabalho aos apenados. E pensando isso, a gente construiu uma fábrica de madeiras, né, no presídio, há uns 10 anos atrás. E a São Lave nos doou todo o maquinário, né, porque os meninos não podiam usar. Foi uma parceria, houve uma doação. E um apenado reformou todo esse maquinário e de lá até hoje os apenados trabalham ali fazendo madeiras e eles fazem trabalhos maravilhosos. Eu sinto muito esse trabalho, muitas vezes não ser exposto ou não ter na sua comunidade como escoar esse material, porque eles fazem coisas lindas mesmo. Tu sabe assim, ó, que o que deixa mais a pessoa criativa e fazendo bem é a pessoa estar confinada, né? Que a pessoa faz devagar, faz bem feito, então o trabalho deles é excelente, né? Nessa fábrica, por exemplo, alguém que tiver uma cadeira danificada, alguém que tiver uma palhinha de cadeira para fazer, tudo pode levar. Só que nesse momento nós estamos com um projeto que nós vamos dividir essa fábrica em duas celas pela necessidade da superlotação e vamos fazer uma fábrica nova. Esse projeto já está assim em andamento, eu estou falando sempre com o engenheiro da SUSEP. O Benito, meu esposo, que é engenheiro, está ajudando de fazer o projeto e isso economiza da SUSEP fazer, porque eles têm muita coisa e leva muito tempo. Então, o escritório do Benito já fez esse projeto. O engenheiro da SUSEP tem conhecimento de todos os passos do projeto, encaminhou as especificações para a gente ver se tem uma breve aprovação para fazer isso. Eu acho que a Lisiane também, que é a juíza regional, nos colocou que isso aí é prioridade absoluta devido à superlotação. E tu não consegue fazer um bom trabalho num presídio super, super lotado, né? Então, é uma solução que a gente tem que fazer. Nós já tivemos, assim, ó, coral no presídio, biblioteca, várias coisas que hoje não tem mais. Mas se eu estou ainda hoje, é porque eu acredito que a gente possa fazer muito ainda pelo presídio, e a gente tem a intenção, né, de fazer o que a gente pode, né, buscando sempre recursos para eles, porque é uma das nossas missões fazer isso, né, como conselho da comunidade. Hoje em dia, no Rio Grande do Sul, tem 122 conselhos da comunidade. E no Brasil inteiro tem 2012 conselhos. É um número bem significativo, né? Isso aí eu tive hoje de Porto Alegre, que é uma coisa assim bem recente, né?
Eu estava olhando aqui uns números bem interessantes aqui. O número de presos, 288, mulheres, 22.
Externos, 55.
15 celas.
Eu que contei 15 aqui.
15 por cela?
Não, isso aí eu fiz uma conta eu, que daria 15 por cela, mas tem bem mais, né, Demar? Tem celas que tem e bem mais, porque está super lotado o presídio hoje, né? E a gente tem várias atividades feitas no presídio, que depois a Fabiane vai falar, que é com as apenadas, o artesanato, que é com recursos do conselho também, com verbas da VEC, que a gente compra material, que depois a Fabiane pode nos falar. Nós temos a escola, que a Hélida vai falar, a fábrica de madeiras que está fazendo, e muitos apenados trabalhando, né, na cozinha. E nós fizemos, a Demar, esse ano que passou, uma estufa e uma horta. Foi um trabalho maravilhoso, eu adoro essa estufa, porque assim, ó, eu vejo funcionar, vejo as mudas saírem, conseguimos vender algumas mudas, eu acho que foi muito importante isso aí para o presídio, né? E temos, assim, vontade desse trabalho ter bastante continuidade, foi um pouquinho interrompido agora por causa do inverno, né? Mas apenados trabalhando, e eles falaram assim, ó, estamos aprendendo a trabalhar em horta, quando sair daqui podemos trabalhar, né? Como muitos presos que saíram do presídio foram lá na minha casa, bateram e falaram que iam trabalhar em fábricas, porque tinham aprendido a trabalhar com madeira lá no presídio, né? E eu acho que isso seria a função do conselho da comunidade, era isso que eu gostaria de fazer, né? Trabalho para eles. E essa fábrica de intratravados, que é um projeto, né, que a gente pretende fazer, né, se o nosso novo administrador também nos apoiar e quiser. A SUSEP já aprovou, o prefeito está nos ajudando, e também o prefeito agora começou um projeto para plantar tifton, né, que é umas mudas de pasto, né, que ele pensou de fazer isso para venda, né, até para ajudar o conselho. O projeto está sendo feito, já está sendo feita a estufa no presídio, aí há mais trabalho para eles. Eu acho que esse é o objetivo do conselho. Eu acredito que o preso não poderia ser ocioso, eu acho que todo mundo lá teria que trabalhar, né? Mas como a nossa crise foi grande e a estrutura do presídio estava bem danificada, nós nos voltamos muito para essa parte de arrumar o presídio, né? Nós ajudamos também a reformar as celas, a cozinha, como eu já falei, né? A instalação elétrica, a fábrica de tubo foi feita também pelo conselho, né? Ajeitamos esse ano uma reforma no alojamento dos agentes, que estava assim também bem danificado, né? O banheiro e os quartos, né? Reformamos a sala da administração, né? A sala também de apoio de trabalho, onde a Elenias trabalha.
Também foi reformada.
Foi reformada. Compramos toda a parte de monitoramento lá, através com verbas da VEC, né? O material, esse material de segurança também.
É vara de execuções criminais.
Isso. As concertinas também, foi o conselho, né? Fizemos um muro também do semiaberto, depois de fazer o semiaberto, né? Um muro no telhado do pátio agora, depois do telhado pronto, para maior segurança, foi feito um muro no telhado, né? Para maior segurança do presídio, isso também foi feito agora, se gastou um volume bastante de verba, né? Grades em cima ainda desses muros, né? E o conselho sempre quando falta, porque a SUSEP tem uma verba restrita e muita despesa com tudo isso, né?
Uma então, verba limitada.
É, então quando falta material de higiene, a gente faz projetos, material de limpeza, medicação, colchões, a gente compra cobertores, utensílio da cozinha. Tudo que precisa é pedido ao conselho e através de projetos a gente consegue repassar para o presídio, né? Porque o presídio, sendo uma estatal, não dá para passar verba para o presídio, né? Então, tudo é feito através do conselho. Então, essa é a importância do conselho, que é uma forma da comunidade ajudar o presídio através do conselho. Senão, não haveria como, né? Porque o presídio é uma estatal, né?
Isso.
E em 2012, nós fomos convidadas pelo Ministério da Justiça para ir a Brasília expor nosso trabalho. Eu estive lá, levei no avião assim, um monte de artesanato que os presos faziam. Eu fiz um stand lá e colocamos nosso trabalho, que foi uma maneira que foi difundindo os conselhos da comunidade pelo Brasil, porque é muito importante a ação dos conselhos no presídio. E sempre que nós temos encontros, eu vejo que minhas colegas também estão fazendo bastante coisa, tem bastante conselhos funcionando muito bem. Então, de 5 que nós começamos, né, agora nós estamos com um número elevado também no Rio Grande do Sul e no Brasil. Acho isso muito bom, porque a comunidade tem que participar do presídio, né? Porque só vai ter paz aqui na comunidade quando tiver paz lá dentro. Isso é certo, né?
Vamos ouvir um pouco aqui também a Roselene. Isso, depois também alguns dados para serem transmitidos. Roselene, boa noite, obrigado pela sua presença em nosso programa, viu quanta coisa a presidência transmitiu. Aquilo que salientei, quase ninguém conhece o trabalho do Conselho da Comunidade, mas é um conselho que faz muita coisa.
Boa noite, Ademar. Boa noite a todas as pessoas que estão nos ouvindo e nos assistindo nesse momento. De fato, o Conselho tem feito um trabalho muito intenso junto ao presídio do nosso município. Mas é um trabalho silencioso, quase que invisível, né? Na verdade, as pessoas...
Praticamente
não têm,
no anonimato.
Praticamente no anonimato, né? Então, nós agradecemos essa possibilidade de poder falar um pouco do que está acontecendo, porque o Conselho foi criado exatamente tendo a possibilidade, através, né, da Lei de Execução Penal, ter essa possibilidade de alguns membros da comunidade estarem inseridos através do Conselho e ter essa proximidade entre comunidade e presídio, presídio e comunidade, né? Porque, na verdade, as pessoas que lá estão, elas estão privadas da sua liberdade, então tem que ter alguém que chegue até elas e leve o que elas estão necessitando naquele momento, porque elas, nesse instante, não têm como sair, né? E é urgente que nós vejamos o presídio, além de ser um depósito de pessoas, porque, na verdade, é um espaço invisível, né, na comunidade, que muitas pessoas não sabem ou também, talvez, até nem queiram saber da existência dele. E o nosso município, o nosso presídio é um presídio estadual, então ele abriga pessoas de vários municípios, não só da nossa cidade, né? Então, tem que ser além, e hoje nós estamos com essa superlotação, visto que o nosso presídio foi construído mais ou menos na década de 60 para 60, 70 pessoas, e hoje nós estamos com 288 pessoas, que não é uma realidade apenas nossa, é uma realidade nacional. É uma realidade nacional. E a superlotação leva a situações mais agravantes, né, insalubres, até desumanas, muitas vezes, né, lá dentro. Então, nós procuramos, através do Conselho, essa viabilização, né, não só com uma forma assim, assistencialista, porque, às vezes, tem coisas básicas de material de higiene que está faltando lá, né, mas também com a possibilidade de ouvir essas pessoas, né, de vê-las, e porque esses sujeitos, que são cidadãos, que fazem parte da nossa sociedade, e que, como nós não temos nem prisão perpétua e nem pena de morte, eles voltarão para a sociedade. Então, tem que haver um processo de reintegração, né? Então, obrigada pela oportunidade de nós podermos divulgar um pouco do nosso trabalho.
Vamos ouvir também o Matheus Carvalho, que é o novo diretor, o novo administrador do Presídio Regional de Lagoa Vermelha. E conforme salientei na abertura, o Matheus está vindo de Erechim e não é gaúcho. É paulista, por incrível que possa parecer. Muito boa noite, obrigado pela sua presença em nosso programa, Matheus. Seja bem-vindo à Lagoa Vermelha, capital da amizade, capital nacional do churrasco.
Maravilha, obrigado, Demar. Boa noite a todos, obrigado pelo convite. Com muita felicidade que eu estou aqui hoje para a gente estar falando um pouco desse tema que é tão complexo, que é tão urgente a discussão disso. E de uma forma muito feliz, eu estou há poucos dias, a gente assumiu a administração do presídio de Lagoa Vermelha.
Foi na quinta-feira passada.
Isso, na quinta-feira. E saber que a gente tem pessoas tão capacitadas,
tão abnegadas,
tão atuantes como elas do Conselho da Comunidade, que para nós é de essencial importância para a excelência do nosso trabalho. Porque muitas vezes o cidadão de bem, ou a pessoa que está em casa, ela não sabe o trabalho que a gente desenvolve. Até agora a gente ouviu uma série de problemáticas, mas de uma forma geral o trabalho do Conselho da Comunidade visa a melhoria e a melhor forma para que a gente possa humanizar e fazer com que aquele apenado, aquela pessoa que está reclusa de liberdade, possa cumprir a pena dele e voltar para a sociedade da melhor forma. Porque hoje a gente tem índices de evasão, de ressocialização não tão favoráveis, e a gente está precisando trabalhar melhor nesses aspectos.
Era diretor do presídio de Erechim?
Não, lá eu era chefe de segurança e disciplina.
Sim.
E quando surgiu esse convite do delegado Alex Falau, para a gente estar fazendo esse desafio, né? Eu, só para salientar, eu sou especialista em gestão pública pelo Estadual de Londrina e que tem como foco de estudo a ressocialização do preso através de trabalho prisional. Então a gente entende que a importância do trabalho na vida da pessoa que está reclusa de liberdade, como também da questão da educação. A gente entende que trazer aspectos positivos, aspectos de humanização, aspectos que façam o mesmo retornar à sociedade, entendendo suas obrigações, seus direitos, seus deveres como cidadão de bem. Porque esse valor já é pago por todos nós contribuintes, que é destinado ao custo da ressocialização, ao custo da segurança pública. Cabe a nós, cabe a mim como diretor hoje que estou no presídio de Lagoa Vermelha, fazer com que a pessoa que saia para a sociedade saia de uma forma mais humana, saia de uma forma que integre a sociedade de uma maneira positiva e não volte a regredir para o sistema.
Lá em Erechim, com certeza, também superlotação.
Sim, lá na realidade a gente tem umas problemáticas lá. A gente tem interdição. Como todos os presídios hoje, de uma forma geral, no contexto nacional.
Qual foi a primeira impressão que teve com relação à Lagoa Vermelha? Você que está chegando agora.
Pois é. A impressão foi uma impressão maravilhosa. São pessoas extremamente receptivas. São pessoas que acreditam no nosso trabalho, que acreditam no nosso ideal. A gente está vindo com proposta de gestão que a gente possa estar idealizando da melhor forma possível. Agradecer ao Judiciário, à Brigada Militar, ao Conselho da Comunidade, que são extremamente parceiros conosco, que fazem com que a gente possa desempenhar o trabalho da melhor forma possível.
Hoje, a questão crucial, e é uma tecla que tenho batido reiteradamente, a questão da superlotação. O espaço é exíguo demais do presídio regional de Lagoa Vermelha, a exemplo de todos os demais presídios, mas a situação de Lagoa Vermelha é caótica.
Sobre essa questão, Ademar, hoje a gente tem um cenário nacional com uma série de problemáticas em relação ao sistema penitenciário.
Até fiz essa colocação ao secretário adjunto de Segurança Pública do Estado do Rio Grande do Sul, o coronel Marcelo Frota, que esteve em Lagoa Vermelha na quarta-feira, quando da inauguração das câmeras de vídeo monitoramento, o projeto de vídeo monitoramento de Lagoa Vermelha. E ele, claro, disse que é um problema não só em nível local, mas estadual e nacional.
Isso reflete de fundamental importância também a mudança do perfil da pessoa que regride, né? O perfil da pessoa que comete o crime. E isso é uma questão que nós, hoje, digo eu como gestor do presídio, de como fazer isso de uma forma com que, mesmo com problemas existentes, a gente possa fazer isso de uma forma satisfatória, aliado ao excelente trabalho que o Conselho da Comunidade faz conosco, de uma forma muito parceira.
Que a gente deu para sentir que é um conselho bem atuante.
Sim, se não fosse elas, agradecendo elas e agradecendo a oportunidade de agradecer elas, nós não teríamos feito muita coisa, como a gente está vindo com bastante proposta, estratégias interessantes para que a gente possa estar fazendo da melhor forma possível a nossa gestão.
Isso. principal passo agora é a questão da ampliação, não é mesmo, Rose? É isso? É a prioridade número um, hein, Rose?
É, tem uma série de projetos, né, que nós temos aí, a Helena que está sempre à frente, né, junto
Mas
com a Fabiana.
Mas isso é mais urgente.
Sim, é, na verdade, sim.
Urgente, urgentíssima.
É. Verdade.
É isso. Nós vamos a um bloco de apoio e depois nós voltaremos com o programa Lagoa Debate, hoje com um destaque especial para o Conselho da Comunidade de Lagoa Vermelha, que atua junto ao Presídio Regional de Lagoa Vermelha. As presenças em nosso programa, a Helena Pimentel Argenta, presidente do Conselho da Comunidade, Roselene de Moraes, vice-presidente, o Matheus Carvalho, que é o novo diretor, novo administrador do Presídio Regional de Lagoa Vermelha, a professora Elida Vargas e a Fabiana Mello, assistente social. Já voltamos.
Abasteça mais por menos. Com o aplicativo Abastece aí da Ipiranga, você tem até 5% de desconto no combustível. E ainda consegue acompanhar o tamanho da sua economia no dia a dia com o descontômetro. Além disso, com o Abastece Aí, o seu pagamento fica muito mais fácil. Você não precisa nem tirar a carteira do bolso. Todo o pagamento é feito no próprio aplicativo. Você pode optar por cadastrar um cartão de crédito ou, se não tiver, pode pagar em dinheiro. Você também pode utilizar o aplicativo nas compras na AMPM e no Jet Oil. É mais facilidade no seu dia a dia e economia para o seu bolso. Baixe já o aplicativo Abastece Aí. Você garante mais desconto no combustível e economiza nos postos Ipiranga.
Posto REC Ipiranga. Abasteça e faça parte do maior programa de prêmios e vantagens do Brasil. Com inúmeros benefícios, quilômetros para trocar em milhas, descontos incríveis e vários benefícios extras para você. Posto REC Ipiranga, na Avenida Presidente Vargas, 229.
Laboratório Biolab. Análises clínicas completas. Aqui diagnosticamos doenças ou qualquer outra alteração, atuando com tecnologia moderna, com um time de grandes profissionais que realizam a coleta, a análise e o diagnóstico com profissionalismo e exatidão. Laboratório Biolab, na Avenida Afonso Pena, 755, Centro. Fone 3358-1162.
Magrão Agro, do plantio à colheita, um parceiro de verdade. Representante Vence Tudo, sementes da marca Brevante, adubos Coxilha, produtos biológicos Simbiose, defensivos de todas as marcas, pulverizadores e extensor de barras Beldwing, óleo vegetal CT Green, estabilizador de barras KS e toda a linha de implementos. Visite-nos ou ligue 3358-3895, ao lado da transportadora São Miguel.
Estamos de volta com o programa Lagoa Debate. Hoje, dando destaque para o Conselho da Comunidade de Lagoa Vermelha, que atua junto ao Presídio Regional de nosso município. Na primeira parte, aí, contamos com as presenças de Helena Pimentel Argento, que é presidente do Conselho, Roselene de Moraes, vice-presidente, o Matheus Carvalho, que é o novo diretor do Presídio de Lagoa Vermelha, né? E agora passamos a contar também com a participação da Elida Vargas, que é professora. Marcou presença também, que é bom fazer o registro, mas teve que acompanhar já o diretor do Presídio de Lagoa Vermelha, o Matheus, a Fabiana Mello, que é assistente social. Bom, agora já começamos aqui nesta segunda parte do nosso programa, conversando com a professora Elida Vargas, nos falando a respeito do seu trabalho junto ao Presídio de Lagoa Vermelha. Boa noite.
Boa noite, Ademar. Boa noite aos ouvintes da Lagoa FM. Então, eu atuo no Presídio de Lagoa Vermelha há 5 anos. É, a minha escola, o núcleo, é localizada dentro do presídio regional de Passo Fundo e eu faço parte, então, desse núcleo, lotada lá no presídio regional de Passo Fundo, é, extensão aqui em Lagoa Vermelha. Então, eu sou a responsável... Estou lotada no núcleo de Passo Fundo. Não, eu moro aqui.
Moro aqui. Eu
sou daqui.
É natural de Lagoa?
Não, eu sou natural, na verdade, de Ibiaçá.
De Ibiaçá.
Tá, moro aqui em Lagoa e atendo, então, aqui no presídio de
Lagoa Vermelha. Em Passo Fundo, atuando em Lagoa Vermelha.
Estou lotada em Passo Fundo.
Passo
sou uma extensão.
Em Lagoa Vermelha.
Isto, sou uma extensão, então, de Passo Fundo. Bom, é, eu sou a responsável pedagógica, então, pelo presídio aqui de Lagoa Vermelha. Atendo o EJA, né, totalidade 1 e 2, a princípio.
Com quantos alunos?
É, no início do mês, estava com 7 alunos. Como oscila bastante, né, a nossa questão ali não é estável, né, então ele oscila muito, né, uns entram, outros saem, enfim, é transferência, é abandono e aquela coisa, né, está sempre oscilando alunos. E matrícula a gente faz todo ano, a qualquer momento que eles queiram integrar as turmas.
A grande maioria não demonstra interesse em estudar?
É, na verdade, a grande maioria não demonstra interesse. Mas os que demonstram, realmente, eles, quando vão à sala de aula, eles realmente querem ter mais conhecimento, adquirir mais conhecimento. Sim. Cada vez mais. Então, na verdade, também eu tenho, tenho um aluno do curso do CNED, ele faz um curso técnico e ele vai à sala de aula para fazer o estudo dele e aí eu faço a aplicação das provas também para o CNED. Temos também a aplicação do Enseja e do Enem, que acontece todo ano. Esse ano, agora em outubro, nós temos a aplicação do Enseja com 55 reeducandos para as provas. Nós temos 30 alunos que vão fazer as provas do ensino médio e 25 que vão fazer do ensino fundamental. Bom, com isso eles concluem, né? Obtendo a nota nas 5 disciplinas, eles vão então obter o certificado. Com esse certificado, eles ganham então a remissão também. Além de concluir o ensino fundamental e ensino médio, eles vão ter a remissão também, que é fornecido pela Secretaria Estadual de Educação, esse atestado, conforme o artigo 126 da LEP. Eles têm, então, o direito à remissão dos dias remidos conforme a lei manda. Enfim, nós temos também o Enem, né? O Enem vai acontecer em dezembro. E temos também, até o momento, as inscrições vão até o dia 4 de outubro, nós temos 16 inscritos. Ainda estou num processo de inscrições. Para mim é muito gratificante, né, trabalhar com esses reeducandos, porque, como já foi citado, né, é uma maneira de ser inserido novamente à sociedade, né? Então, é um trabalho bem prazeroso, na verdade.
Gosta do que faz.
Adoro o que faz.
Que bom.
Seria isso, mais ou menos.
Em linhas gerais, seria isso.
Fazendo uma prévia, né?
Sim, um breve apanhado.
Um apanhado da
exatamente.
Da educação seria isso, né?
Exatamente.
Muito obrigada.
Eu vou destacar agora os membros que fazem parte do Conselho da Comunidade de Lagoa Vermelha. É importante nominá-los. Helena Pimentel Argento, que é a presidente. Temos também a Terezinha de Jesus Donoto, a Roselene de Moraes, a Irma Passos, Marcelo André Souza Cortes, Alexandra Argenta, Paulo Martins Sepinto, Cristiane Amaral, Fabrina Botesini e Thaís Ramos. São os membros
do Conselho
da Comunidade. É isso, não é mesmo, presidente?
Isso.
Exatamente. O que que poderia destacar ainda mais com relação ao Conselho, presidente Helena?
Eu queria falar, senhor, porque a gente trouxe a Hélida de Mar, que eu acho importante as pessoas saberem, assim, que as pessoas acham que eles lá não estão fazendo nada. Realmente, pela superlotação, muitos estão sem fazer nada. Mas tu vê que tem uns trabalhando na fábrica de madeira, tem gente trabalhando na horta, tem gente estudando. Alguma coisa está sendo feita,
exato,
né? Embora pequena, mas está sendo feita, porque o que
está em vias de se viabilizar na retomada da fábrica de tubos.
Sim, vai ser mudado um pouquinho para intratravado.
Ah, exatamente.
Nós já temos o projeto, o nosso prefeito está nos auxiliando nisso aí, já foi para a SUSEP, já foi aprovado. O grande problema é a verba para fazer isso, né?
Uhum.
Mas como a juíza regional nos chamou e pediu que nós colocasse como prioridade fazer essas celas, né, para tirar um pouco a superlotação. Então agora nós deixamos a fábrica para ir, porque nós vamos ter um recurso bem grande para fazer isso. Nós vamos fazer uma fábrica nova e fazer duas celas. Então agora nossa energia vai ter que ser locada para esse fim. Aí depois nós voltamos para a fábrica de novo, já que não dá para fazer os dois ao mesmo tempo, né, Ademar? As verbas são poucas, tudo depende de projeto, né?
Exato.
E então a gente tem que fazer devagar.
A gente comentou ao longo do programa, a presidente Helena, a questão primordial diz respeito à ampliação do presídio.
Assim, para mim era primordial isso, né? Porque a superlotação não é bom para ninguém, né? Nem para a administração do presídio, nem para os apenados, né? Que eles ficam sem as condições mínimas, assim, de estarem lá. Mas, infelizmente, Ademar, como eu te mostrei, o crescimento dos presos, a solução é fazer um retrocedimento nesse número de apenados que vão para o presídio, né?
Sim.
Se continuar assim, não tem verba do Estado, não tem ninguém que vá suprir isso aí, vai ter sempre superlotação. Se a gente viu o crescimento que teve, os presídios continuam iguais, com a mesma estrutura, é um problema enorme que nós estamos enfrentando, né? Juntamente com a crise do Estado, com essa falta de verbas e a dificuldade de se fazer presídio novo, de se ampliar. Então, os conselhos têm sido, assim, parceiros nessa ajuda de minimizar apenas esses problemas, né? Que não é uma solução, né? Duas celas não é uma solução. Mas, pelo menos, se ficar 15 presos em cada cela, 30 apenados vão estar melhor, né? Então, como a gente não pode fazer muito, a gente tem que fazer pelo pouco, né?
Exato.
O pior é não fazer nada, né?
Verdade.
Já um pouco a gente fica feliz quando faz, né? É o que dá para fazer, o que a gente consegue, né?
Agora, aquilo que foi elencado aqui, quanta coisa o Conselho da Comunidade já fez pelo presídio em Helena?
Sim, teve os tempos de ouro, o tempo que a gente conseguiu fazer mais coisas, tempos mais difíceis, tudo se passou nesses 21 anos que eu estou. Mas o nosso ímpeto é ainda continuar trabalhando, assim, que nós não trabalhamos para ser presidente do conselho, nem para nada. Nós trabalhamos que gostamos da causa, né?
Exato.
Ser presidente é um incidente apenas.
É um trabalho rigorosamente voluntário.
É. Ser presidente é um incidente, assim, eu sempre gostei disso, assim como eu gosto do Lar da Menina também. Eu sempre fui voltada a um trabalho social e minha vida é essa aí, eu gosto de ajudar. E para mim é uma grande satisfação poder colaborar.
É,
né?
Tem mais essa incumbência, né?
É.
Mas esse desafio que é presidir aí o Lar da Menina.
É, eu sempre digo que eu nunca deito sem ter feito uma boa ação, né? Uma boa ação seria uma parcelinha de coisa para cada coisa, né?
Exato.
Então eu nunca me deito sem ter feito alguma coisa, né? Então eu acho isso importante, porque daí a gente sabe assim, ó, que a existência da gente não tem sido em vão, né? E é uma grande honra para mim poder estar, não como presidente, poder ter essa oportunidade de fazer esse trabalho. Para mim a grande coisa é isso aí, eu poder colaborar, né? E a gente sempre tenta ser disponível e tentar ajudar o presídio no que eles, o que eles precisam, quando telefonam, a gente dá um jeito de buscar as coisas, mas tudo, Ademar, é muito difícil. Eu te digo assim, que às vezes até é desanimador, mas a gente não desanima, vai adiante, porque a gente sabe que uma hora ou outra a gente consegue alguma coisa, né? Essa persistência que tem feito nós buscar e alcançar metas, né?
Que bom. Rosilene, o que teria mais para acrescentar?
Salientando, né? Reforçando a importância do trabalho do Conselho e agradecendo também a presença que esteve aqui conosco, o nosso administrador, né? Porque é importante essa parceria, estarmos junto à administração para que, de fato, o trabalho seja viabilizado. Porque nós sabemos que hoje os nossos apenados são muito jovens, né? Em torno de 67% tem abaixo de 35 anos, né? E, então, são jovens. que dá para você conversar. Então, meu papel lá dentro, mais fundamental, é estar junto, mais próximo, principalmente às mulheres, né, e conversar com elas, ouvi-las. Porque essas pessoas, como nós já falamos antes, são cidadãos que pertencem à sociedade e retornarão para ela. Então, a partir do momento que nós conseguimos fazer esse trabalho mais de reintegração, porque eles sairão de uma prisão física para, então, uma prisão invisível, que é do julgamento, que é do preconceito, né? Então, conversar com eles nesse sentido, porque a maioria são jovens de baixa renda, com pouca escolaridade, por isso a importância da professora que aqui está, porque 63% deles têm ensino fundamental incompleto. Nós temos até alguns analfabetos lá dentro.
Temos.
Dentro do presídio. Então, é uma realidade que a educação também é fundamental para que nós possamos amenizar essa estatística, né? Porque se a gente começar a olhar essa estatística e os dados que nós temos em mãos, às vezes até é assustador, né? Porque nós estamos trabalhando com uma margem pequena, né? De que realmente possa dar certo. Então, o que nos alimenta é essa vontade do servir, né? Esse desapego de auxiliar as pessoas e por acreditar nos seres humanos, né? Eu ainda acredito muito que no ser humano existe uma essência que pode ser mudada e que pode ser melhorada, e que se a gente conseguir acessá-los, ouvi-los, né? E aqueles que conseguirem tomar e fazer escolhas diferentes na sua vida, numa possibilidade de reintegração nessa sociedade, nessa família que eles retornam, será bom para mim, para você, para todas as pessoas as quais, né, da sociedade que fazemos parte. Então, se eles continuarem sem esse processo de voltarem e não conseguirem ser inseridos, naturalmente eles retornarão a cometer os mesmos erros.
Verdade. Né?
Porque não há uma absorção. Então, é um trabalho assim, desapegado, de paciência, de esperança, né? Porque as coisas levam tempo, como a Helena já falou, né? Levam tempo para serem construídas. Mas a gente está junto nessa já há mais de quase... 20 anos, né?
20 anos.
Então, é muito tempo. E estamos porque acreditamos, né? Senão, eu acredito que nós já teríamos desistido. Então, também, assim, eu acho que é importante esse programa no sentido de nós divulgar o trabalho que está sendo feito e também de ampliarmos a participação e o envolvimento de outras pessoas que queiram se engajar conosco nesse trabalho, outros municípios, porque afinal de contas o nosso presídio recebe pessoas não só de Lagoa Vermelha, né? Então, de outros municípios, porque embora nós façamos de conta que esse local não existe, ele existe sim. E tem cidadãos que fazem parte da nossa comunidade que lá estão, né? Então, nós não podemos fechar os olhos para isso, e que são pessoas também que merecem ser vistas e ouvidas.
Estamos chegando ao final de mais uma audição do programa Lagoa Debate. Hoje com destaque especial para o Conselho da Comunidade de Lagoa Vermelha, que atua junto ao presídio regional de nosso município. As presenças no programa Lagoa Debate desta segunda-feira, da presidente Helena Pimentel Argento, da vice-presidente Roselene de Moraes, Matheus Carvalho, que é o novo diretor, o novo administrador do presídio regional de Lagoa Vermelha, Hélida Vargas, professora, e tivemos também a presença, embora não tenha participado do nosso programa, da Fabiana Melo, que é assistente social. Obrigado às nossas convidadas, ao nosso convidado também, o Matheus, ele que está chegando ao Lagoa Vermelha, assumiu na quinta-feira a direção do Presídio Regional de Lagoa Vermelha. Gentilmente atenderam o nosso convite, no sentido de participarem do Lagoa Debate desta segunda-feira. Queremos cumprimentá-los pelo trabalho, um exemplo de trabalho, um trabalho abnegado, um trabalho desinteressado, um trabalho que quase não aparece, mas que é de uma extraordinária importância no seio da nossa comunidade. Está de parabéns o Conselho da Comunidade de Lagoa Vermelha, que muito, muito tem feito pelo presídio regional de nosso município. O programa Lagoa Debate volta na próxima segunda-feira, às 20 horas. Obrigado e até lá. Boa noite.